Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, Inocência. Capítulo 1. O Sertão e o Sertanejo. Todos vós bem sentis a ascensão secreta da natureza em seu governo eterno, e de ínfimas camadas subterrâneas da vida o indício à superfície emerge. Goethe Fausto, Esparte. Então, com passo tranquilo, metia-me eu por algum recanto da floresta, algum lugar deserto, onde nada me indicasse a mão do homem. Me denunciasse a servidão e o domínio. Asilo em que pudesse crer ter primeiro entrado, onde nenhum importuno viesse interpor-se entre mim e a natureza. Joshi, Rocial, o encanto da solidão. Corta extensa e quase despovoada a zona da parte sul-oriental da vaste cima pro Imetodová, a estré grosso a cair da vila de Santa Ando Paranaíba e ter ao sítio abandonado de Camapoã. Desde aquela povoação, assente que proximo ao verice do angulo em que confinam os territórios de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso até ao rio Sucuriú, afluente do majestoso Paraná, isto é, no desenvolvimento de muitas dezenas de léguas, anda-se comodamente, de habitação em habitação, mais ou menos chegadas umas às outras, rariam, porém, depois as casas, mais e mais, e caminha-se largas horas, dias inteiros sem se ver morada nem gente até ao retiro de João Pereira, guarda avançada daquele dons, homem chão e hospitaleiro, que acolhe com um carinho viajante desses alongados páramos, oferece-lhe momentâneo agasalho e o prover da matolotagem precisa para alcançar os campos de Miranda e Pequire, ou da Vacaria e Niuac, no Baixo Paraguai. Ali começa o sertão chamado Bruto. Pouso sucede a pousos, e nenhum tecto habitado ou em ruínas. Nenhuma palhoça ou tapera dá abrigo ao caminhante contra a frialdade das noites, contra o temporal que ameaça, ou a chuva que está caindo. Por toda parte, a calma da campina não arroteada, por toda a par, a vegetação virgem, como quando aí surgiu pela vez primeira. A estrada que atravessa essas regiões incultas desenrola-se à maneira de alvejante faixa, aberta que é na areia, elemento dominante na composição de todo aquele solo, fertilizado aliás por um sem número de limpidos e borbulhantes regatos, ribeirões e rios, cujos contingentes são outros tantos tributários do claro e fundo Paraná, na contravertente do correntoso Paraguá. Essa areia solta em um tanto grossa tem cor uniforme que rebera com intensidade os raios do sol, quando nela batem de chapa. E em alguns pontos é tão fofo e movidiça que os animais das tropas viajeiras arquejam de cansaço ao vencerem aquele terreno incerto que lhes foge de sob os cascos e onde se enterram até meia canela. Frequentes são também os desvios, que da estrada partem de um outro lado e proporcionam, na mata adjacente, trilha mais firme, por ser menos pisada. Se parece sempre igual o aspecto do caminho, em compensação muito variada se mostram as paisagens em torno. Ora é a perspectiva dos cerrados, não desses cerrados de arbustos rachíticos, enfesados e retorcidos de Paulo e Minas Geras, mas de garbosas e elevadas árvores que, se bem não tomem todas o corpo de que são capazes à beira das águas correntes ou regados pela linfa dos corregos, contudo ensombram com folhuda rama o terreno que lhes fica em derredor e mostram na casca lisa a força da seiva que os alimenta, ora são campos a perder de vista, cobertos de macega alta e alourada ou de viridengas e grama, toda salpicada da de silvestres flores, ora sucessões de luxuriantes capões, tão regulares e simetricos em sua disposição que surpreendem e embelezam os olhos. Ora, enfim, charnecas meio apaúladas, meio secas, onde nasce o altilborite e o greravatá entrança o seu tapume espinhoso. Nesses campos, tão diversos pelo matiz das cores, o capim crescido e resicado pelo ardor do sol transforma-se em vicejante tapete de relva, quando lavra o incendio que algum tropeiro, por acaso ou mero desenfado, até com a faula do seu isqueiro, minando a surda na touceira que é da vivida centelha. Corra dó a instantes qualquer aragem, por debil que seja, e levanta-se a língua de fogo esguia e trêmula, como que a contemplar medrosa e vacilante os espaços imensos que se alongam diante dela. Soprem então as auras com mais força, e de mil pontos a um tempo lhe rebentam sofregas labaredas que se enroscam umas nas outras, de súbito se dividem, deslizam, lambem vastas superfícies, despedem ao céu rolos de negrejante fumo e voam, rondo pelos matagas de tabocas e taquaras, até esbarrarem de encontro a alguma margem de rio que não possam transpor, caso não as tranja para além o vento, ajudando com valente folego a larga obra de destruição. Acalmado aquele impeto por falta de alimento, fica tudo debaixo de espessa camada de cinzas. O fogo, detido em pontos aqui, ali, a consumir com mais lentidão algum estorvo, vai aos poucos morrendo até se extinguir de todo, deixando como sinal da avassaladora passagem o alvacento lençol, que lhe foi seguindo os velozes passos. Através da atmosfera enublada, mal pode então nucoar a luz do sol. A incineração é completa, o calor intenso, e nos ares revoltos volitam palhenhas carburetadas, detritos, argueiros e granulos de carvão que redemoinham, sobem, descem se emaranham nos sorvedouros e adelçaçadas trombas, caprichosamente formadas pelas aragens, ao embaterem umas de encontro às outras. Por toda a parte melancolia, de todos os lados tétricas perspectivas. É cair, porém, dia a dia suas copiosas chuva, e parece que uma varinha de fada andou por aqueles sombre recantos a traçar às pressas as jardins encantados e nunca vistos. Entra tudo num trabalho íntimo de espantosa atividade. Transborda a vida. Não há ponto em que não brote o capim, em que não desabrochem rebentões com o olhar sofrego de quem espreita azar a ocasião para buscar a liberdade, despedaçando as prisões de penosa clausura. Aquela instantânea ressurreição nada, nada pode propês. Basta uma noite para que formosa alfombra verde, verde gaio, verde cnaio, assinado, cubra todas as tristezas de há pouco. Aprimoram-se depois os esforços, rompem as lurcas do campo que desabotoam as carícias, da brisa as desdelicadas corolas e lhe entregam as primícias dos seus candidos perfumes. Se falham essas chuvas vivificadoras, então por muitos e muitos meses, aí ficam aquelas campinas, devastadas pelo fogo, lugubremente iluminadas por avermelhados clarões sem uma sombra, um sorriso, uma esperança de vida, com todas as suas opulências e verdejantes pimpolhos ocultos, como que raladas de dor e mudo desespero por não poderem ostentar as riquezas e galas encerradas no ubertoso seio. Nessa aflictas paragem, não mais se ouve o piar da esquiva perdiz, tão frequente antes do incêndio. Só de vez em quando echou arrastado o guincho de algum gavião, que paira lá em cima ou bordeja ao chegar-se à terra a fim de agarrar um ou outro do reptil chamuscado do fogo que lavrou. Rompe também o silencio grasnido do caracará, que aos pulos procura insectos e cobrinhas ou, junto ao solo, segue o voo dos urubus, cujos negrejantes bandos, guiados pelo fino olfacto, buscam a carniça putrefacta. É o caracará comensal do urubu. De parceria se atira, quando rugir pela fome, a resmorta e intrometido como é, a custo de alguma bicada do pouco amável conviva, belisca do seu lado no imundo repasto. Se passa o caracará à vista do gavião, precipita-se este sobre ele com voo firme, dá-lhe com a ponta da asa, atordoa, atormenta só o corpo gordo, drara a incontestada superioridade. Nada. Com efeito, o mete em brios. Pelo contrário, mal levou o doutres encontrões do miúdo, mas audaz adversário, baixa prudente à terra e põe-se aí desajeitadamente aos saltos, apresentando o adunco bico ao antagonista, que com a extremidade das asas levanta pó e cinza. Tão de perto as arrasta ao chão. Afinal de cansado, deixa o gavião o folguedo, segurando de um bote a serpezinha, que em custoso rasto, procurava algum bom onde fosse, mas a salvo, pensar as fundas queimaduras. Dois são os campos que as chuvas não vêm regar. Com que gosto demanda então o sertanejo os capões que lá de bem longe se avistam nas encostas das colinas e bailichuras, ao redor de alguma nascente orlada de pindaíbas e tis? Com que alegria não os formosos coqueiras, núncios, da linfa que lhe há de estancar a sede e banhar o afogueado rosto? Enfileiram-se às vezes as palmeiras com singular regularidade na altura e conformação, mas não raro amontoam-se em compactos maciços, dos quais se segregam algumas mais e mais, a acompanhar com as raízes qualquer tênue fio d'água, que colhe a falta de forças e quase a susmir-se na ávida areia. Desde longe dão na vista esses capões. É a princípio um ponto negro, depois uma cupola de verdura, final, mais de perto, uma ilha de luxuriante rama. Alcis para os membros laços do viajante jausto de fadiga, para os seus olhos encandeados e sua garganta abrasada. Então com sofreguidão natural acolhe-se ele ao sombreado retiro, onde prestes desarreia a cavalgadura, a qual dá liberdade para ir pastar, entregando-se sem demora ao sono reparador que lhe retrará novo alento para prosseguir na cansativa jornada. Ao homem do sertão afiguram-se tais momentos incomparáveis, acima de tudo o quanto possa agidear a emanação no mais vasto círculo de ambições. Satisfeita a sede que lhe secara as falses, e comidas umas colheres de farinha de mandioca ou de milho, adoçada com rapadura, estira-se a fio comprido sobre os arreios desdobrados e contempla descuidoso o firmamento azul, as nuvens que se sejam nos ares, a folhagem lustrosa e os troncos brancos das pindaíbas, a copa dos ipês e as palmas dos boritis a ciciar a modo de harpas e olhas, músicas sem conta com o perpassar da brisa. Como são belas aquelas palmeiras! O estipite liso, a parte da assento, sem manchas mais que pontuadas estrias, sustenta denso feixe de preciosiolos longos e canulados, em que assentam flabelas abertas como um leque, cujas pontas se acurvam flexíveis e tremulantes. Na base e em torno da coma, pendem, amparados por largas patas, densos cachos de cocos tão duros, que a casca luzidia revestida de escamas romboidas e de um amarelo alaranjado desafia por algum tempo o férreo bico das araras. Também com que vigor trabalham as barulhentas aves antes de conseguir a apetecida e saborosa amendoa? Em grupos juntam-se elas, umas vermelhas como chispas soltas de intensa labareda, outras versicolores, outras pelo contrário de todo azuis, de maior viso e que, por parecerem negras em distancia, têm o nome de araraunas. Ali ficam alcandoradas, balouçando-se gravemente e atirando, de espaço a espaço, nas imensidades das dilatadas campinas notas estridentes, quando não seja um clamor sem fim, ao quererem muitas disputar o mesmo cacho. Quase sempre, porém, estão a namorar-se aos pares, pousadas ou bem encostadinha à outra. Vê tudo aquilo o sertanejo com olhar carregado de sono. Caem-lhe pesadas as palpebras, bem se lembra de que por ali podem rastejar venenosas alimárias. Mas é fatalista, confia no destino e, sem mais preocupação, adormece com serenidade. Correm as horas, vem o sol desambando, efebre rescabila e sopra, ruija o vento. Não se ciam mais os borites. Gemem e convulsamente agitam as inflabeladas palmas. É a tarde que chega. Despera entendão o viajante, desfrega os olhos, distende preguiçosamente os braços, boceja, bebe uma pouca d'água, fica uns instantes sentado, a olhar de um lado para o outro e corre afinal a buscar o animal, que de pronto encilha e cavalga. Uma vez montado, lá vai ele a passo ou a trote, bem disposto de corpo e de espírito, por aqueles caminhos além, em demanda de qualquer pouso onde pernoite. Quanto a melancolia baixa à terra com o cair da tarde, parece que a solidão alarga os seus limites para se tornar acabrunhadora. Enegrece solo, formam os matagas sombrios maciços, e ao longe se desdobra tenue véu de um roxo uniforme e desmaiado, no qual, como linhas a meio apagadas, resaltam os troncos de uma ou outra palmeira mais alterosa. É a hora em que se aperta de inexplicável receio o coração. Qualquer ruído nos causa sobressalto, ora o grito aflito das abelê nas matas, ora as plangentes notas do bacurau a cruzar os ares. Frequente é também amiudarem-se os pios a angustiados de alguma perdiz, chamando ao ninho o companheiro extraviado, antes que a escuridão de todo Odulim impossibilite a volta. Quem viaja atento às impressões íntimas, estremece malgrado seu ao ouvir nesse momento de saudades o tanger de um sino muito, muito ao longe ou o silvar distante uma locomotiva impossível. São insectos ocultos na macega que trazem essa ilusão, por tal modo viva e perfeita que a imaginação, embora desabusada e prevenida, ergue o voo, e lá vai por estes mundos fora a dodejar a criar mil fantasias. Três espalham-se por fim, as sombras da noite. O sertanejo que de nada cuidou, que não ouviu as harmonias da tarde, nem reparou nos esplendores do céu, que não viu a tristeza pairar sobre a terra, que de nada se arreceia, consubstanciado como há com a solidão. Para, relanceia os olhos ao derredor de si. Se no lugar presente alguma guada por má que seja, apeia-se, desencilha o cavalo e reunindo logo uns gravetos bem secos, tira fogo do isqueiro, mais por distração do que por necessidade. Sente-se deveras feliz. Nada lhe perturba a paz do espírito ou o bem-estar do corpo. Nem sequer monologa, como qualquer homem acostumado a conversar. Raros são os seus pensamentos. Ou rememora as léguas que andou, ou computa as que tem que vencer para chegar ao término da viagem. No dia seguinte, quando aos clarões da aurora acorda toda aquela esplendida natureza, recomeça ele a caminhar, como na véspera, como sempre. Nada lhe parece mudado no firmamento. As nuvens de si para si são as mesmas. Dá-lhe o sol, quando muito, os pontos cardeais, e a terra só lhe prende a atenção. Quando algum signal mais particular pode servir de marco miliário na estrada que vai trilhando. Ah, bom, exclamou Isata, e ali avistara algum madeiro agigantado ou uma disposição de Cialde. Lá está Pelva Grande. Cheguei ao barranco alto. Até ao pouso de jacaré a 4 léguas bem puxadas. E olhando para o sol, conclui, e daqui a 3 horas estou batendo fogo. Ocasiões em que o sertanejo dá para assoviar. Cantará, erra ainda assim a surdina, mais uma volvintima, um rumorejar consigo, do que notas saídas do robusto peito. Responderão ao pio das perdizes ou ao chamado do agoniado da esquiva jaó. É o seu divertimento em dias de bom humor. É-lhe indiferente o urro da onça. Só por demais repara nas muitas pegadas, que em todos os sentidos ficam marcadas na areia da estrada. Que bichão? Murmura ele contemplando um rasto mais fortemente impresso no solo. Com um bonceiro não se me dava de acuar este diabo e meter-lhe uma chumbada no focinho. O legítimo sertanejo explorador dos desertos nem tenha, em geral, família. Enquanto moço, seu fim único é devassar terras, pisar cândido e ninguém antes pusera pé, vadear rios desconhecidos, despontar cabeceiras e furar matas, que descobridor algum até então haja varado. Cresce-lhe o orgulho na razão da extensão e importância das viagens empreendidas, e seu maior gosto cifra-se em enumerar as correntes caudais que transpôs, os ribeirões que baptizou, as serras que trasmontou e os pantanas que afoutamente cortou. Quando não levou dias, dias a raus com rara paciência. Cada ano que finda traz-lhe mais um valialhoso conhecimento e acrescenta-te uma pedra ao monumento da sua inocente vaidade. Unim pode comigo, exclama ele enfaticamente. Nos campos da Vagacaria, no sertão do Mimoso e nos pantanos do Piquiri, sou rei. E esta presunção de realeza infunde-lhe certo modo de falar e de gesticular majestático em sua singela manifestação. A certeza de que nunca poderá perder-se na vastidão, como que o liberta da obsessão do desconhecido, o exalta e lhe dá foros de infalibilidade. Se estende o braço, aponta com segurança no espaço e declara peremptoriamente. Um neste rumo daqui a 20 léguas, fica o espigão mestre de uma serra braba, depois um rio grosso, dá-lhe a 5 léguas outro mato sujo que vai findar não brejal. Se vassuncê frechar direitinho assim umas 2 horas, topa com o pouso do tatu no caminho que vai a Cuiabá. O que faz numa direção com a mesma, imperturbável serenidade e firmeza indica em qualquer outra. A única interrupção que aos outros consente, quando conta os inúmeros descobrimentos, é a da admiração. A mínima suspeita de dúvida ou pouco caso, incende-se-lhe de colera as faces e no gesto denuncia indignação. Vassuncê não acredita, protesta então com calor, pois em Sírio o seu bicho caminhe como eu lhe disser. Mas assumpte bem, que no 3º dia de viagem ficará decidido que é cavoqueiro e embronomandador. Uma coisa mapear átua, outra andar contento por estes mundos de Cristo. Quando o sertanejo vai ficando velho, quando sente os membros cansados e entorpecidos, os olhos já enevoados pela idade, os braços frouxos para manejar a machadinha que lhe dá o substancial palmito ou o saboroso mel de abelhas. Procura então quem o queira para esposo, alguma viúva ou parenta chegada, forma casa e escola, e prepara os filhos e enteados para ver a vida aventureira e livre que tantos gozos lhe dera outrora. Esses discípulos, aguçada a curiosidade com as repetidas e animadas descrições das grandes cenas da natureza. Num belo dia desertam da casa paterna, espalham-se por aí além, e uns nos confins do Paraná, outros nas brenhas de Paulo, nas planas de Goiás, nas bocado-manas de Mato Grosso, por toda parte, enfim, onde haja deserto vão pôr em ativa prática tudo quanto souberam tão bem ouvir, relembrando as façanhas do seu respeitatado progenitor e mestre. Anota 1. Chama-se em Mato Grosso retiro local em que os criadores de gado reúnem as reses para as contar, marcar e dar-lhe sal. Nota 2. Sem moradores. Nota 3. Florestas e arbustas de atos de 3 de trem com altura mais ou menos, mas chegados uns aos outros. É nota 4. Excelente palavra brasileira derivada da língua geral caapua, mato isolado. Nota 5. Araras pretas. Notas. Cão cá de onça doença. Nota 7. Despontar cabeceiras às rodoiar as entes dos rios, procurando sempre reno enxuto. Ou nota 8. No interior pronuncia-se a palavra grave, não esdrúrula, mas conforme assim com a etimologia. Nota 9. Ver o assunto, observar até entender. Nota 10. Cavoqueiro é qualificativo empregado para exprimir qualquer qualidade mata, é nota 11. Enganador, é nota 12. Termo peculiar aos sertões de Mato Grosso quer dizer parolar, tagarelar.